Cantamos aquele primeiro cântico, né? Venho adorar a Jesus, né? Que Ele abriu nossos olhos, Ele revelou o Pai, Ele revelou-se e Ele revelou um plano que nós não conhecíamos, que estava no seu coração, e aí conseguimos ver o quanto o Senhor pensava em nós. E nós não pensávamos nele, né? O quanto ele realmente nos ama, nos amava, e nós não o amávamos, né? Então, quando nós vamos vendo a Bíblia, vamos recebendo luz do Senhor, para ver o quanto o Senhor realmente trabalhou a nosso favor, né? O Senhor criou o homem com um grande amor, né? Acho que a criação de Deus mais apreciada foi o homem, né? Ele criou todas as coisas. Você sabe aquele... Quando você está comendo uma coisa gostosa, você deixa sempre o melhor para o fim, né? Foi assim que Jesus fez lá no Caná da Galileia. Todos beberam o vinho e no fim ele fez um melhor, né? Então o Senhor fez o melhor, que foi o homem, com o propósito de expressar nele a sua glória, sua vida, seu caráter, né? Porque Deus já tinha realmente no seu plano um projeto, né? Um plano glorioso, de que o homem compartilhasse daquilo que ele é, né? E também que o homem compartilhasse do reino dele, do seu governo, né? E por isso Jesus, ele vem anunciando um evangelho chamado Evangelho do Reino. Ele vem oferecendo o reino como um presente para os homens, para as nações. É algo interessante, um irmão ficou admirado quando eu falei que o propósito de Deus não era batizar um discípulo, dois discípulos, três discípulos. Mas o Senhor tinha em mente batizar nações, né? Ide por todo mundo, como está lá em Mateus, pregar o evangelho a todas as nações, né? Porque o reino é para se atingir as nações, né? Tanto que quando o Senhor voltar, todas as nações serão reunidas diante dele, né? Que maravilha, hein? Nós estaremos lá com o Senhor e veremos aquela multidão reunida na nossa frente, juntamente, para que se efetue um julgamento, né? Mas antes, o Senhor é tão maravilhoso que Ele oferece o governo, o reino, as nações. Quando Ele ressuscita, o verso 16 do capítulo 28 até o final, Ele diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram. Mas alguns duvidaram. Quando o viram, adoraram. Era isso que tinha que ser feito mesmo. Quando você vê-lo, não fique em pé. Caia prostrado diante dele. Ele é o rei digno de ser adorado. Então adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns discípulos ainda não tinham se convertido verdadeiramente, né? O coração deles ainda estava um pouco ainda fechado, né? Mas o Senhor disse assim: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder, todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Olha aí, todas as nações, batizando-as, quem? As nações, se nós compreendemos bem o português, né? Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Teve nações que conheceu plenamente o Evangelho. Teve nações. Teve nações onde houveram avivamentos, e que ali o povo todo foi atingido. Mas, lamentavelmente, essas nações que conheceram mais de perto o poder do Evangelho, hoje são as mais frias, as mais longe de Deus. Quem sabe está reservado para nós, para o Brasil, né? Uma grande visitação do Senhor, né? Uma visitação tal que atinja norte, sul, leste, oeste do Brasil, todas as esferas, e o Senhor faça realmente uma grande obra, né? Porque o Brasil é um país muito extenso, muito grande, muito populoso. Seria tremendo, né? O Evangelho do Reino se manifestar de forma gloriosa. E o Senhor disse que está conosco. Se nós cumprimos a nossa missão, o Senhor promete que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a gente continuar ensinando as pessoas a guardar a palavra do Senhor, né? Então temos aí o rei, temos o reino e temos a palavra do reino, né? Os ensinos do reino. Os ensinos do reino são muito contundentes. E poucos têm vivido realmente como um cidadão do reino hoje. Porque requer realmente uma grande rendição, uma rendição completa, né? Não apenas uma consagração, uma rendição, né? Uma rendição total. Nós precisamos ver a glória do Senhor, né? Ver o reino é ver a Cristo, sua majestade, né? Eu gostaria de ler aqui o capítulo 16, o finalzinho de Mateus, e o início do 17. Porque hoje nós poderíamos assim focalizar um pouco da doutrina do reino, né? Não são todos que suportam a doutrina do reino. Aqui no capítulo 16, o verso 24, é uma sequência, claro, do capítulo 16. O Senhor vem falando. Existe algo muito importante se nós queremos participar do reino de Deus, né? Ele fala do fermento, depois ele mostra Ele se mostra, ele se revela, o Pai revela ele aos discípulos. E depois ele fala do propósito da edificação da igreja. Ele fala do propósito de dar as chaves do reino para essa igreja edificada, né? E fala também do caminho que se deve tomar para vivenciar o reino de Deus, que está no versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Nós vimos a semana passada que o Senhor Jesus fez um teste com aquele jovem, o teste do dinheiro, o teste das riquezas, né? A prova do coração. Nós somos todos os dias testados com relação a dinheiro, riquezas, posses. Somos testados, provados, né? E o Senhor fez um teste com aquele jovem para ver se ele realmente queria o que estava pedindo. O que faço? O que eu devo fazer? Ele que fez a pergunta, né? O que eu devo fazer para, né, alcançar tal coisa? Aí o Senhor deu o caminho. O Senhor até então, né, não tinha falado deste outro caminho para ele. O Senhor apenas falou para ele assim, ó: vai, vende tudo quanto tem, dá aos pobres, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Não foi isso? Né? Esse era um caminho que aparentemente fácil, mas aparentemente difícil também, né? Ele se retirou triste porque ele possuía muitas propriedades. Não conseguiu renunciar às propriedades. Mas aqui o Senhor está dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Aí. Agora não é questão de renunciar o que tem. Agora é questão de você renunciar o que você é. Né? Eu sou presidente da República. Como vou deixar meu cargo e seguir o Senhor? Aquilo que eu sou, né? Nós temos que renunciar o que temos e o que somos. Porque no reino só existe alguém que vai ter glória. Só uma pessoa. Os súditos dão a glória toda a ele. É Jesus Cristo. Né? Mas na era vindoura, eles participarão da glória do Senhor. Mas aqueles que não renunciarem sua própria glória, lamento dizer, vão perder a glória do reino, a glória de Cristo a ser manifestada. Né? Então, renunciar-se a si mesmo, por quê? Porque a maior riqueza que temos somos nós mesmos. Não é o que somos? Quem sabe você tenha vindo de uma linhagem nobre, né? Paulo falou: não são muitos os nobres, não são muitos os sábios, né? Segundo a carne, que participam deste reino, dessa glória. Mas precisa saber se a pessoa está disposta. Ela pode ser chamada, mas será que está disposta a renunciar-se a si mesma? Né? Renunciar a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Siga-me. Esse é o caminho, não só do reinar com Cristo, mas é o caminho de estar na sala do banquete do rei, comer todos os dias na sua presença, viver com ele, acompanhá-lo por onde for, né? por onde quer que vá, porque aqui a proposta dele é dizer, siga-me. Ir por onde ele for. Lembramos da história de Davi, que quando aqueles que estavam vinculados a ele em amor, quando ele foi para o palácio, eles foram juntos. Quando ele passou por uma humilhação, eles foram juntos na sua humilhação. Passaram por todos os sofrimentos. Quando foi restaurado o reino a Davi, eles voltaram para lá e desfrutaram da companhia de Davi, agora levantado, honrado, novamente. Sabe por quê, irmãos? A renúncia de si mesmo só se dará se você tiver uma profunda afeição pelo Senhor. Pelo Senhor. Aí você vai renunciar a você mesmo. Você não vai estar preocupado com você próprio. Você vai estar preocupada com o Senhor. Isso que é renunciar a si mesmo. Nós nos unimos ao Senhor por sermos tão afeiçoados a Ele. Ele que é importante. A ponto de apagar a nossa imagem diante da glória dele. Continuando o verso 25, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida, aí, perder, por amor de mim, viu? Por amor dele, afeiçoado a ele, apegado a ele, né? Por amor de mim, achá-la-á. Aí. O segredo é esse. Para se achar, tem que perder. Pois, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Irmão, se o Senhor Jesus tardar, né? Não queira passar deste mundo sem ver o Filho do Homem no seu reino. Deseje ver, renuncie-se a si mesmo para ver o Filho do Homem no seu reino. Ver ele numa experiência pessoal e gloriosa. Se você o amá-lo tanto, desejá-lo tanto, você verá. Não vale a pena sair deste mundo sem tê-lo visto. Busque-o de todo o coração. Agora, o que eles viram? Eles viram. O capítulo 17 diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Você gostaria de ter uma experiência dessa? Ser conduzido pelo Senhor? Particularmente. Selecionado para particularmente ver algo do Senhor. Aí diz, e transfigurou-se diante deles. Ó, oh, que maravilha! E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, um para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e das nuvens saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, em quem me comprazo. Escutai-o. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram senão unicamente a Jesus. Agora, sobre esse relato, sobre essa experiência, Pedro teve uma marca na sua vida. Ele ficou marcado. Talvez no momento ele se embaralhou um pouco, mas depois ele testificou da marca que isso ocorreu, que isso ocasionou no seu coração, na sua vida. Na segunda carta do apóstolo Pedro, ele diz, o verso 15 ele diz, 2 Pedro, capítulo 1, verso 15 ao 19, mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. O apóstolo Pedro quer que ninguém se esqueça destas coisas. Se nós nos esquecermos da majestade do Senhor Jesus, nós já estamos um passo na apostasia. Ou mais. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, a visão. A primeira coisa importante para um discípulo, aquele que está seguindo o Senhor, é a visão do seu Senhor. Como você vê o seu Senhor? Tanto que ele fez uma pergunta a eles. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Então eles falaram. E vocês? Como vocês me veem? Vamos colocar dessa forma. Como vocês me enxergam? Como vocês me veem? Deus revelou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas foi uma revelação do Pai. Mas a visão real estava por vir no capítulo seguinte, né? Capítulo 17 de Mateus. E aqui, Pedro mostra a autenticidade de um verdadeiro crente, de um verdadeiro cristão, ou vamos dizer assim, de um verdadeiro discípulo. Ele diz, porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas. Nós não somos pregadores de fábulas, não podemos ser. Nós não somos discípulos que contamos fábulas para as pessoas. Mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha, irmão, se você vê a majestade do Senhor, não é possível que você seja o mesmo. Esta é a experiência de Pedro. Vimos. Não inventamos nada, nós vimos. Ou você tem uma visão, ou você inventa uma visão. Com o Senhor não dá para inventar uma visão. Se você quer ser autêntico, original, você tem que ver a majestade do Senhor. Se não vê, dobra teus joelhos, põe a boca no pó e peça: Senhor, eu quero ver a tua majestade. Isso vai fazer toda a diferença na minha vida, na minha casa e em todas as pessoas com quem eu me relaciono. E ele teve mais uma ampliação dessa visão. O 17, verso 17 diz assim: porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Honra e glória. Honras e glórias a ti. Tu és o Senhor, o Criador do universo. Tu és o excelso Deus. Honra e glória. Quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Oh, maravilha, glória a Deus. Maravilha! A honra do filho é nossa honra também. A glória do Filho também é nossa. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. Essa é a glória do reino. Os salmos dizem da glória do reino. E muitos estarão participando da glória do reino. A glória do reino é a revelação da majestade de Jesus Cristo. Tem maior glória do reino do que essa? A majestade dele vai ser vista. Porque ele se mostrou. Nós precisamos ver, vamos seguir o Senhor de forma muito melhor. Não vamos ter dificuldade de renunciar tudo, renunciar a nós mesmos, né? Agora, continuando aqui. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Esta foi a reunião mais tremenda da igreja. Né? No monte, três pessoas lá. Onde estiver reunidos dois ou três, eu estou ali, né? E ele mostrou sua majestade. Os irmãos que, do início da igreja aqui em Curitiba, eles dizem que um irmão disse assim: olha, vai chegar um tempo que a igreja vai sair do templo para as casas e das casas para os montes. Não é que vai ser a igreja da casa, não é esse movimento de igreja da casa. Isso aí é um dogma, a igreja da casa. Às vezes as pessoas querem arrumar a igreja, eles olham a igreja não está boa, então vamos arrumar a igreja. Vamos fazer um movimento da igreja na casa, que aí está certo. Mas não é isso. Tudo aquilo que o Espírito Santo fizer, se o Espírito Santo levar a igreja para as casas, então é o Espírito Santo que está fazendo. Mas agora nós adquirirmos um método de igreja na casa, não vai dar nada, porque o Espírito Santo não vai estar lá. Vai estar lá vai ter de qualquer forma lá um comandante para organizar todas essas igrejinhas na casa. Porque para manter tem que ter um punho, né? Mas com o Espírito Santo tudo é coordenado poderosamente e nada sai errado. Porque a igreja primitiva começou com 8 mil pessoas e o Espírito Santo coordenou todas elas. Será que tinha pastores para cobrir todas aquelas, né? Está presidindo todas as reuniões? Não. O Espírito Santo coordenou tudo, levou a igreja realmente a uma submissão, porque eles viram a majestade do Senhor. E aí a igreja funcionou, né? Não pela vista dos visionários, mas pela vista do próprio Deus, né? Então, essa voz foi dirigida estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. Aqui que nós vamos tomar um posicionamento de estar atento à voz do Senhor, aos seus ensinos, né, e à sua pregação. Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Aleluia. O que Pedro está dizendo que viram naquele monte? Eles viram a manhã de um novo dia, a estrela da alva, a estrela da manhã, aparecendo lá, naquele monte. E ele diz que o propósito do Senhor é trabalhar em nossos corações até que essa estrela apareça em nossos corações. A vereda do justo, diz Provérbios, acho que capítulo 4, né? É como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. É? Até ser dia perfeito. Se você achou em Provérbios, pode ler. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Mas a vereda do justo
é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito.
Aleluia. Provérbios 4:18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Mas a vereda do justo É como a luz da aurora, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória ao Senhor! Oh, maravilha! A vereda nossa, irmãos, é como a luz da aurora, como a luz da manhã. Ela vai brilhando mais e mais até atingir aquele resplendor que Jesus mostrou lá no monte. O resplendor, uma luz mais forte que a luz do meio-dia, disse Paulo. Me cercou ao meio-dia uma luz mais do que, mais forte que o resplendor da luz do sol. Foi essa luz que cercou Paulo. Foi essa luz que realmente resplandeceu sobre ele. Glória ao Senhor. É assim que o Senhor quer que nós sejamos, a sua semelhança. Vamos brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós, às vezes, temos ainda algumas coisas da noite e não do dia. A luz do Senhor, que vem por sua palavra, por seu ensino, por sua voz, vai dissipando todas as trevas do nosso coração. Se somos discípulos, chegaremos a ser dia perfeito. Aleluia! Glória ao Senhor! Porque o justo é aquele que entrega tudo ao seu Senhor, inclusive a si mesmo. Porque é de direito dele, ele é Senhor. Vamos agora ver capítulo 10, verso 24 e 25. Veja o que o Senhor quer. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como seu senhor. Até isso é importante, essas palavras. Para que nós seguimos o Senhor? Para que nós estamos alistados para ouvi-lo, aprender seus ensinos? Será que é para saber mais? Oh, agora já estou, o Senhor me dá um diploma de doutor de Bíblia. É isto? Não. Basta o discípulo ser como seu mestre. Ser como ele. Nós estamos seguindo a ele para ser como ele é. Como ele é, somos nós neste mundo. Aleluia! Mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Né? Mas vai se manifestar uma hora. Nós nos manifestaremos com ele, em glória, com ele. Oh. Como ele é, disse João, né? Apóstolo João falou isso na sua primeira carta. Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, capítulo 3 de 1 João. Que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo nos não conhece, porque não conhece a ele. Amados, agora somos filhos de Deus, E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Como é que o Senhor vai fazer com que a glória dele resplandeça em nós? Porque assim como é, o veremos. É vê-lo, mirar, focalizar ele. E somos transformados de glória em glória na mesma imagem. É olhar a face do Rei todos os dias, contemplá-lo, querer ser como ele é. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Nós somos aqueles que estão mostrando como é que é Jesus Cristo, não é? Como é Jesus? Diz que perguntava um vizinho, perguntava para um irmão. Ligou para ele, né? Porque tinha um casal brigando do lado e panela voava e tudo que é coisa voava pela parede. E pá, aquela briga terrível. Ele ligou para o irmão e disse assim: escuta, como é que é a imagem do diabo? Ah, a imagem do diabo é ira, é guerra, briga. Ele falou: então ele mora aqui do meu lado, meu vizinho. Nós estamos aqui para expressar a imagem do Rei, como ele é. Como ele é. O Senhor nos chamou para sermos como ele é. É diferente do professor de universidade, que ele está ali, ensina os alunos e pronto, ele vai para sua casa, né? Os alunos só estavam interessados em aprender a matéria. Mas o propósito de Jesus é ensinar e de solicitar que aqueles que querem ser seus discípulos negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga, e o sigam, é para ser como ele é. Para ser como ele. Graças a Deus. Ele nos chamou para isso. Agora veja, o que ele começa ensinando? Aí nós temos um longo discurso do Senhor, que aparentemente é curto, são 3 capítulos, Mateus 5, 6 e 7. Ele começa a ensinar, né? Mas esse ensinar é uma vida, um viver, uma vivência. Então nós temos aí a primeira sessão do Senhor. Qual mestre começa, né, anunciando o seu reino, e ele começa com promessas, bem-aventuranças. Então vamos ler as bem-aventuranças aqui, né? Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Quem se aproximou? Os discípulos. O discípulo é aquele que se determina, se matricula a seguir alguém. e aprender desse alguém. Aprender a ser como ele é, como o mestre é. Então aqui, subiu a um monte. Esse monte, claro, está sempre mostrando esse monte, porque o Senhor está falando acerca do reino. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo. O tema que ele vai dizer é sobre o reino. O reino tem o caráter dele, do rei. Se você vê, nós vimos a escritura do capítulo 16, que muitos não provariam a morte, alguns não provariam a morte até que vissem o Filho do Homem no seu reino. E o que eles viram? Eles viram o próprio Senhor glorificado, né? Transfigurado. Então, o que o Senhor ensina sobre o reino, pode saber, é sobre ele mesmo, sobre o seu próprio caráter, sobre sua própria natureza. Então, ele diz a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se existe alguém pobre de espírito, é o Senhor. O Senhor Jesus, neste mundo, expressou toda a sua humildade, né? Humilde de espírito. Ele não era arrogante. Humilde de espírito. Diz lá em... Ele herdou o reino do Pai. O Pai lhe deu o reino. Mas veja. Diz que ele foi exaltado soberanamente. Mas diz lá que ele humilhou-se a si mesmo. Negou-se a si mesmo. Né? Ele desceu a si mesmo. Tomando a forma de servo. Ele desceu. Ele é a humildade em pessoa. Não adianta alguém querer mudar de comportamento altivo para humilde, a menos que ele se encontre com o Senhor, a menos que a humildade de Cristo encarne nele. Né? Que o próprio Cristo se revele como humildade nele, certamente vai ser humilde. Né? Porque nós podemos mudar de atitudes, mudar de vestes, né? Muda a veste, mas não muda o monge. O monge continua o mesmo. Só mudou a vestimenta. Mas aqui é uma questão de espírito, dentro, interior, humilde interiormente. Não adianta pôr capa de humilde, é humilde interiormente. Humilde de espírito. Se for assim, você já é possuidor do reino de Deus. Humilde de espírito. Abre lá Isaías 66, verso 2 e 5. Assim diz o Senhor, o céu é meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. Que casa me edificariais vós e que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas as coisas foram feitas, diz o Senhor, mas para... Eis para quem olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Verso 5, ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Se você treme da sua palavra, Certamente a palavra será direcionada novamente a você, constantemente a você. É o que o verso 5 diz. Ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem: o Senhor seja glorificado, para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Os que tremem da palavra do Senhor vão ter alegria, né? Tremer da palavra do Senhor. A edificação da casa de Deus é feita pelo tremor que temos da palavra de Deus. Se não trememos, não há edificação. Porque o Senhor olha para quem? Para o pobre e abatido de espírito e que treme da sua palavra. Se trememos é porque consideramos a majestade e a soberania do Senhor. Como nós já temos aprendido, o temor relaciona-se à reverência santa, à sua santidade, e o tremor à consideração mais alta e sublime da sua majestade e da sua soberania. Trememos da palavra de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Pobre de espírito, quando o Senhor fala, ele treme. Treme por dentro. E nada vai ser perdido do que Deus fala com essa pessoa que treme. Vai frutificar a palavra de Deus no coração dele. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Quando a gente busca o reino de Deus, irmãos, quando a gente busca o Senhor, quando a gente quer o Senhor, não pense que você não será cobiçado por Satanás. Você será cobiçado. Não há nenhuma coisa gloriosa que Satanás não cobice. Se você tem alcançado do Senhor o desejo ardente de querer mais do Senhor, de querer mais o reino de Deus do que a si mesmo, do que qualquer coisa neste mundo, saiba que você vai chorar muitas vezes por muitas perseguições, por muitos ataques violentos de Satanás contra você. Mas saiba que você vai ser consolado. Após a tribulação que Jesus passou no deserto, veio depois, por ele sair vitorioso, veio a consolação do Senhor. O choro pode durar uma noite para aqueles que realmente buscam o Senhor, mas a alegria sempre vai aparecer de manhã. Sempre virá. O Senhor sempre vai nos socorrer e nos consolar. Graças ao Senhor. Vamos parar nessas duas bem-aventuranças aí, né? Veja o quanto o Senhor é maravilhoso. Ele começa a ensinar sobre o reino, mas ele já vai trazendo promessas, bem-aventuranças. Porque esse é o reino de Deus, é a característica do reino de Deus. Quem entra nele é bem-aventurado. Graças te damos, Senhor. Glória a ti, Senhor.